minutos.
Com o novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil, do lado das famílias brasileiras.
Olá, assistente. Quero uma carreira na área da saúde, onde eu possa exercer minha profissão e assumir cargo de chefia.
Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. A capitã Larissa Campos, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formada na SFSEX, ela é chefe da Oncologia de um Hospital Militar do Exército.
Como sigo o caminho da capitã Larissa?
Inscreva-se para o concurso da SFSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Cheque Mate.
Estamos de volta com o Cheque Mate, hoje recebendo o ator e produtor cultural José Neto Barbosa. Eu vou seguir aqui para a próxima pergunta, que quem vai fazer é Giovana Benfica.
José, partindo para essa área de produção cultural, eu queria saber como você avalia o cenário das políticas públicas no nosso Rio Grande do Norte em relação à arte, em relação à produção cultural no geral.
Maravilha, Giovana. Eu vou te dar um panorama nacional e vou chegar num panorama potiguar, tá? Acho que hoje, depois da pandemia, trágica pandemia, que trouxe consequências gravíssimas para o setor criativo, há pesquisas que ousam dizer só em 2020, o impacto na economia de 55 bilhões a 105 bilhões de reais. Então, todo o nosso setor passou por um estado de precariedade, de precarização, né? E que essas leis de incentivo que hoje se consolidam como a política nacional Aldir Blanc e outros entendimentos da sociedade em relação ao próprio mecenato, que é a Lei Rouanet, aí trazendo aqui para o estado, a Lei Câmara Cascuda, a Lei de Djalma Maranhão, isso fez com que os artistas pudessem executar muitos projetos. Então, esse processo de editais dentro da área da cultura, nunca antes visto na história do Brasil, nesses últimos anos, é algo muito positivo para todos nós, não só da cultura, mas para todo o setor criativo, porque a cultura, ela mexe com o PIB nacional, né? Por exemplo, se você for ver o audiovisual, em pesquisas recentes, movimenta a economia muito mais do que o setor automobilístico. Então, isso é um recorte para acabar com os preconceitos da sociedade em relação ao artista, ao trabalhador e à trabalhadora da cultura, que muitas vezes é julgado como vagabundo, como depende do dinheiro público. Entretanto, a cada investimento que um governo faz na cultura, retorna muito mais em dinheiro para a economia do próprio Estado, da própria nação, né? Por exemplo, a cada R$1 investido na Lei Rouanet, retorna para a economia do país 60 centavos a mais, ou seja, 60% do que foi investido retorna para a sociedade. Então, eu acho que é com dados, com números, que a gente vai tirando esses preconceitos. Vindo para o Rio Grande do Norte, acho que o Rio Grande do Norte avança em pontos e regride em outros. A gente sabe que, para se fazer cultura, você precisa ter um conselho eleito democraticamente e que participe da gestão de forma deliberativa, e que aqui a gente só tem um conselho de notáveis no governo do estado, ou seja, que são pessoas que foram escolhidas por serem notáveis para estarem lá neste conselho dando algumas opiniões, e não são pessoas eleitas por cada setor dentro desta economia criativa, né? A gente precisa de um fundo estadual de cultura que está em regulamentação, mas até agora ainda não foi implementado, né? A gente precisa de um plano estadual de cultura que, independente de quem vai ser governador ou governadora, se saibam quais são as diretrizes da política cultural. Essas três palavrinhas, conselho, plano e fundo, chamam o que a gente diz, Ranieri, como o CPF da cultura. Então, se a gente não tem o CPF da cultura, a gente não tem identidade, a gente não é um cidadão. Então, eu acho que a cultura do Rio Grande do Norte precisa cumprir minimamente esses três quesitos para bater no peito e dizer eu estou cumprindo com o meu dever cidadão dentro dessa territorialidade, né? Ouso dizer isso. Então, no lado do Estado é isso. Na prefeitura a gente vai ter ali ainda um conselho, mas não tem um plano. O Fundo Municipal de Cultura, que é o FIC, nunca mais foi aplicado, faz anos que não está sendo aplicado, né? Corretamente, às vezes quando aplica demora para pagar. Então, o artista ele tem que lidar com todas essas grandes dificuldades. Também vou te dizer que há de se pensar até que ponto essa editalização da cultura ela é interessante como única maneira de se pensar em política cultural, porque se a gente for ver, a gente acaba entrando num mercado neoliberal de concorrência entre artistas, né? Então, o seu projeto passa, o meu não passa, e aí cria sempre essa necessidade de concorrência entre nós, né? E muitas vezes um mestre de cultura popular ou outros profissionais, trabalhadores e trabalhadoras da cultura que não são alfabetizados digitalmente, acabam não tendo acesso a esses editais. Então, acho que carece, na verdade, Giovana, muita discussão, né, e prática em relação aos avanços da política pública de cultura e da gestão cultural.
Maravilha. Vamos à próxima pergunta. Quem faz é Pedro Oliveira.
Neto, eu queria te perguntar, o que é que você sente quando você está em cena ali? Como é que isso te toca?
Olha, eu me sinto vivo. Eu sinto que estar em cena é o meu propósito de vida. Engraçado que ninguém nunca me perguntou isso. E, de fato, eu faço essa reflexão. Eu acho que eu só existo para fazer isso. É isso que me deixa feliz, sabe? É impactar as pessoas, é cumprir a minha função, é cumprir a minha atividade no mundo. Eu acho que essa é a minha atividade, entende? É uma emoção muito grande fazer. Eu não faço teatro pelo aplauso, sabe? Acho que não. Eu faço para me sentir vivo. É isso.
Massa. Vamos à próxima pergunta. Quem faz é Ronaldo Jorge.
Neto, devido às dificuldades enfrentadas e às carências no teatro no Rio Grande do Norte, você se considera um vitorioso na sua carreira como ator e produtor?
Olha, eu acho que eu sou privilegiado. Entende? Porque muitos colegas artistas acabaram mudando de profissão, acabaram seguindo para outras profissões que nem dialogam com a cultura. E eu não me imagino fazendo isso, como acabei de falar, né? No teatro me sinto vivo. E acabam tendo que fazer outras atividades na sua vida e às vezes deixando guardado esse sonho de ser ator, por exemplo, de trabalhar com cultura, para outro momento da vida. E está tudo bem também. Não vou dizer que essas pessoas são infelizes, não. Mas eu talvez fosse infeliz tendo que passar por esse tipo de situação. Então, acredito que eu sou privilegiado. Eu acho que eu fui muito esperto, assim, de estudar várias coisas, sabe? Quando eu estava aqui na UFRN, eu vivia mais no setor 2 do que no DEARTE. Porque no DEARTE eu já estudava muitas coisas de cultura, de teatro, na cultura popular. Então, eu fui estudar assessoria de imprensa, para poder dialogar com redações, com jornais, para saber o que se passava na cabeça de um assessor de imprensa quando fosse abordar o meu trabalho, história da comunicação brasileira, sabe? Semiótica, que à época, eu nem sei se ainda tem no DEARTE, não tinha, mas tinha no curso de jornalismo. Entendi? Então, eu acho que o fato de eu ser privilegiado nesse lugar foi porque eu acabei indo buscar fazer outras coisas. Entender que a minha função de estar em cena não é a única e a central coisa, que existem diversas outras atividades. Então, hoje, eu tenho eu sou um especialista em licitações na cultura, eu escrevo editais, eu publico editais, eu sou parecerista da área da cultura, eu sou perito da Lei Rouanet, credenciado pelo Ministério da Cultura, eu sou convidado para julgar projetos em outros estados brasileiros, ou seja, eu escrevo projetos, eu avalio projetos, eu escrevo editais, eu sou ator, eu faço cenografia, eu faço maquiagem, eu faço de tudo um pouco, sabe? Eu acho que ter essa ser essa malha que estica para um lado e para o outro acabou e acaba me fazendo conseguir viver da arte.
Quem faz a próxima pergunta é Cássia Emily.
Neto, quais são as influências que as novas tecnologias de informação e entretenimento elas possibilitam e acabam impactando no teatro atual?
Olha, eu acho que impactam na tecnologia digital, não apenas nessa parte dos acessos, da democratização ao acesso à cultura, a divulgar, a tudo isso, mas na técnica mesmo, você hoje consegue usar mais com uma projeção, com aparelhos de transmissão simultânea. Tem um grupo maravilhoso do Brasil que se chama o Grupo Magilute, que trabalha muito com isso. Por exemplo, eles vieram apresentar aqui em Natal um espetáculo chamado Édipo Rex, e a gente estava dentro do teatro e eles estavam fazendo uma cena nas ruas da Ribeira, ao mesmo tempo sendo exibido dentro do teatro, né? E há também de se pensar que, mesmo com todos os avanços da tecnologia que trazem ao público mais preguiçoso uma necessidade de tudo ser mais rápido, como num story do Instagram, né? Tá todo mundo numa velocidade 2, vivendo na velocidade 2, como quem escuta um áudio de WhatsApp, por exemplo, na velocidade 2. Claro que tem coisas negativas que impactam a percepção de um público de teatro em sua formação de plateia. Mas, por outro lado, eu acho que a ordem natural das coisas é que daqui a alguns anos, e acho que não vão ser, que isso não vai ser há muito tempo para frente, não, sabe? Acho que a médio prazo, o teatro vai se tornar cada vez mais essencial, porque momentos como esse, em que a gente está aqui conversando no dia a dia, se olhando no olho, eu estou aqui respondendo vocês, olhando para o rosto de vocês, isso vai se tornar cada vez mais distante e vai se tornar cada vez mais raro. E o teatro, por ser essa arte milenar, como Fernanda Montenegro diz, vai perpassar por todos os tempos, assim como já passou por diversas etapas da humanidade. E sim, num futuro mais cyber, num futuro mais digitalizado, o teatro vai ter a sua função mais valorizada, porque o ser humano, ele vai sentir a necessidade de ver alguém de verdade em cena, contando uma história. Até porque teatro não é apenas contar uma mentirinha, tá? Não é. Teatro é viver aquela verdade, é questionar a própria realidade. E para questionar a própria realidade, tem que ter muita verdade envolvida.
Nosso tempo está quase esgotado, mas rapidinho a pergunta de Giovana Benfica.
Neto, eu queria que você desse uma orientação para os jovens que estão iniciando nesse mundo do teatro e da produção cultural.
Olha, a primeira coisa, Giovana, é formação. Eu acho que na última década, dos anos 2010 para cá, os jovens têm perdido a motivação de estudar teatro. E teatro popular mesmo, de fazer oficinas com grupos já consolidados, de procurar escolas livres, cursos, workshops, sabe? De buscar estar perto. E se aqui na cidade não tiver com essa oferta latente, buscar grupos profissionais e bater na porta mesmo e dizer: ei, mandar uma mensagem no Instagram, assim: ei, eu queria estagiar, queria aprender, posso ir observar como é que se faz. E assim ir se aproximando das pessoas que fazem teatro e construindo um ciclo de afetividade, porque fazer teatro é uma arte coletiva. Então, mesmo que eu trabalhe com monólogos, mas eu tenho uma equipe, então eu preciso estar conectado com essas pessoas. Então, sendo mais objetivo, é criar vergonha na cara e buscar estudar. É isso.
José Neto Barbosa, meu amigo, quero aqui dizer do meu orgulho de ver você aqui falando sobre a sua trajetória, sobre os seus pontos de vista. Tenho um carinho muito grande por você, você sabe, de muitos anos. Sim. E é isso, muito obrigado por essa edição, por ter tratado aqui de temas tão importantes, e volto sempre à TV Universitária.
Que maravilha, eu estou me sentindo muito chique ser entrevistado no Checkmate, assim, é a primeira vez. Sempre vejo grandes nomes vindo dar entrevista aqui, eu me sinto, na verdade, lisonjeado. E obrigado pelas perguntas, me fizeram refletir também enquanto estava falando. Obrigado, Ranieri, o meu carinho imenso e admiração ao jornalista, a figura que você tem se tornado cada vez mais tão importante para a comunicação potiguar.
Ave Maria, muito obrigado. Você sabe que o carinho e a admiração é recíproca. Gente, muito obrigado a Neto, aos estudantes aqui de jornalismo e obrigado especialmente a você que esteve conosco nessa edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.
Este programa teve a apresentação de Ranieri Souza, direção-geral de Valquíria Knaip, produção da TV Universitária e dos alunos da disciplina Tópicos Especiais em TV do Departamento de Comunicação da UFRN e edição de Bruno Moura, Maílson Andrade e Eduardo Pandolfo.
ZYD 522, Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil. Angelita informa a hora certa. 1:04.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
98 FM.
Somewhere else.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
1:19.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã.
E domingo, às 5 da tarde.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Diagnóstico precoce é dar à vida a chance de continuar. Quando os sinais são percebidos a tempo, a esperança encontra caminho. O neuroblastoma pode apresentar massa palpável no abdômen, irritabilidade, mancha roxa ao redor dos olhos. Procure um médico. Câncer infanto-juvenil. Seja um porta-voz do diagnóstico precoce, você também. Eu sou Diego Negrelos. Vem com a gente. Vem com a Casa Durval Paiva.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Okay.
que você seja.
FM.
88 FM. A sua nova rádio universitária.
1:31.
Olá, assistente. Quero uma carreira com ação, operações militares e crescimento profissional.
Analisando, o caminho da liderança operacional começa na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESPCEX. Os militares combatentes do Exército atuam em diversas especializações: cavalaria, artilharia, infantaria, material bélico, engenharia, intendência e comunicações.
Quero saber mais.
Inscreva-se no concurso da ESPCEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você logo vai notar, combustível sustentável que faz economizar, a vida ganha mais gás, com o gás natural veicular.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas, do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
We'll be right back.
88 FM. We'll be right back.